Olá, pessoal, bem-vindos ao Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual, onde a gente atualiza aí dos principais assuntos que agitaram os últimos pregões e sempre com uma análise mais aprofundada dos temas. Eu sou Marcele Gutierrez e hoje, infelizmente, estamos aqui sem a companhia do Gerson Zan Lorenzi, mas muito bem acompanhada. Estou aqui com o Bruno Lima, que é o Head de Equity Research aqui do BTG.
E aí, tudo bem? Tô triste aqui que nosso amigo Gerson não pôde estar presente hoje para dar aquela distribuída de papo aqui, né? Os comentários de mesa, mas, obviamente, sempre um prazer estar aqui com todo mundo.
Sim, não, e semana que vem ele tá de volta, né? Ele não saiu, assim, do podcast para sempre. E a gente tá aqui com o Leonardo Paiva, que é economista aqui também do BTG.
E aí, Marcele, Bruno, tudo bem? Bom, sem o Gerson hoje, mas vamos com tudo de novo, né? Muito bem acompanhado e muita coisa para falar, vamos lá.
Sim, a pauta hoje tá cheia, né? Então a gente primeiro vai falar aí do assunto da semana, né? Que já na segunda... Na verdade era um assunto aí que vinha há alguns dias, mas na segunda ele se confirmou, que é a possível troca da presidência na Petrobras. Então, né, na segunda-feira ali saiu a indicação do Ministério de Minas e Energia. Então a gente vai falar de tudo, como que tá, né, essa troca, o que pode acontecer com a empresa. E também a gente vai dar uma pincelada aí no cenário das estatais que são listadas em bolsa, né, Bruno? A gente vai falar um pouquinho ali de Eletrobras, de Sabesp, a gente vai dar uma visão geral. E a gente vai falar também das commodities agrícolas, né, que tem enfrentado aí desafios nas últimas semanas, né, Léo? Tem a situação dos fertilizantes em função da guerra na Ucrânia, clima aqui no Brasil, que desde o ano passado tem sido um pouco mais tenso. E, claro, a gente vai falar desse cenário de commodities agrícolas e puxar para as ações também. Então, a gente vai falar aí de algumas empresas listadas, Brasil Agro, Boa Safra, das empresas de alimentos, JBS, Marfrig. Então, hoje tem bastante assunto. Bom, vamos começar com a Petrobras, Bruno?
Bora. Isso aí tá... Uma ação que pouca gente conhece, né? Uma empresa que pouca gente conhece, poucas vezes sai...
Não é nem líquida, né?
É quase um small cap, né?
Dá pouca manchete também,
pouca,
né?
Pouca manchete, tá quase nunca noticiário.
Bom, para relembrar aí, para quem não acompanhou ou quer relembrar, depois de muitos boatos, né, muitos rumores sobre a política de preços, saiu nessa semana que o Ministério de Minas e Energia indicou um novo presidente para a companhia, o economista Adriano Pires, no lugar de Joaquim Silva e Luna. E todo esse burburinho aí que a gente começou a falar começou logo depois que a Petrobras anunciou um aumento bem expressivo de preços, de 19% da gasolina e 25% para o diesel, e meia disparada aí dos preços do petróleo. Então, Bruno, para começar assim nosso papo, como que vocês viram essa indicação aí? Ela é uma interferência política direta na política de preços da Petrobras, ou pouco muda, né, esse nome aí? Lembra até em alguns episódios, a gente já falou que o estatuto da Petrobras prevê que executivos e diretores sejam legalmente responsáveis por quaisquer decisões políticas.
Sim.
Então tem esse ponto. Como que vocês viram?
Acho até o ruído já estava ali rolando, já tinha algum tempo, né, sempre essa questão. O nome do Adriano é um nome bom, super bem visto pelo mercado. O Adriano trabalhou na ANP durante muito tempo, consultor do setor, conhece bastante de petróleo e gás. Pelo que a gente acompanha, inclusive, né, de trabalhos que ele já realizou, enfim, trabalhos, obviamente, que são públicos, até na mídia ele já escreveu várias vezes,
sim,
né? tinha coluna.
Ele já foi fonte, na época de redação, era fonte para falar de petróleo e gás,
isso.
Era com ele.
Então, um cara de referência, então a gente considera o nome bom e é um nome que nos parece bastante alinhado com a questão de manter a paridade de preço internacional. Acho que esse é o principal ponto aqui da discussão. Então, dito isso, quando a gente olha a substituição, ela, obviamente, assim, não dá para dizer que o evento da substituição é um evento bom. Acho que aqui você tem, só para a gente tentar separar um pouco o joio do trigo, o nome que veio é um nome bom. Dito isso, as substituições, os ruídos sequenciais, né, de que isso pode acontecer, de que existe desconforto, né, aquela coisa de estar na página do jornal todo dia, isso de fato cria uma volatilidade adicional e, obviamente, a percepção de risco para a ação, para o papel, ela aumenta. Né? A gente sempre está aqui, né, o analista e, enfim, quem é acionista, né, quem é investidor, está sempre discutindo e está sempre tentando, né, entender se de fato vai ou não vai manter paridade, se vai ou não vai realizar o aumento de preço, por quanto tempo, qual vai ser, né, o gap temporal para fechar com a paridade. E é importante comentar que naquele evento, né, quando houve esse último aumento de preço, que obviamente foi bem, né, bem relevante, foi substancial, o petróleo estava lá nos seus 130, né, Léo? Bateu lá quase nos 130.
Chegou a bater até próximo de 140, né? 140. Não de forma sustentada, foi um repique, mas estava negociando essa faixa de 130 com 125.
O câmbio estava mais depreciado do que está hoje.
A gente não estava nesse 4,75, surpreendente. Tá.
E aí foi, a gente chegou a um gap de paridade de preço de alguma coisa próxima a 30%. Então, quando houve o reajuste, a gente foi para alguma coisa próxima a 10%, eu acho, que de defasagem. O que é mais ou menos a média que a Petro estava trabalhando, era mais ou menos, independente da questão do gap temporal, né? Mas na média estava em 8 com 10. Então, pô, beleza, né? Tanto que o mercado no dia, a Petrobras andou, a ação performou muito bem. Mas, de fato, assim, os eventos e o grau de incerteza que essas trocas, os ruídos, né, sequenciais estão acontecendo, isso acaba de fato trazendo a percepção de risco para a ação. É por isso que aqui a gente já tem uma visão um pouco mais conservadora para a tese de investimento em Petrobras e acaba preferindo capturar, né, preço de energia, preço de petróleo mais alto, justamente através das empresas privadas, né, que são as junior companies. Isso que acaba, essa ponderação que a gente acaba fazendo. A gente sempre bate nessa tecla. Petrobras é um ativo barato, gera caixa, mas essas mudanças, né, teve mudança do chairman, né, do presidente do conselho. Né. Na verdade é que agora a mudança ela tem uma janela que ela, para efeito de estatuto e para efeito de governança, né, no final, assim, tudo mais constante, o Joaquim poderia ter sido reconduzido. Né, afinal de contas, o trabalho tá sendo bem executado. Dito isso, né, você optou por uma janela em que, tudo bem, é a janela que você tem para fazer eventuais, né, indicações, trocas, mas, né, no contexto, você acaba criando de novo, como eu falei antes, essa percepção de volatilidade adicional.
E deixa eu te perguntar, Bruno, já que você já entrou, né, nessa volatilidade, a gente sabe, né, quem acompanha a Bolsa ali, que o grupo das estatais tem o risco político, vamos dizer assim, né? Então, a gente sempre vê ali em ano eleitoral, né? Puxei até que alguns dados de 2018, né? Naquele grupinho ali das três do Ibovespa, Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil. Em 2018 foi um ano volátil, né? A Petrobras, por exemplo, ela começou ali o ano na mínima de 11,15, depois a máxima foi R$21,71. O Banco do Brasil também começou em 2018, foi da mínima de R$ 20,29 para a máxima de R$ 39,30. Então, queria entender um pouco assim com você, como que fica esse risco político na Petrobras, que a gente já está falando, né? Como que a gente vê isso, né? Como que vocês ali na análise do papel consideram, e também nessas outras empresas.
Então, na Petro, especificamente falando, qual é a discussão nossa aqui hoje? É que o fato de ter uma eleição no meio do caminho, né, nessas federais, né, nas estatais federais, a discussão da Petro, ela, pegando um ponto histórico, né, a Petro vinha de um histórico de uma alocação de capital ineficiente em governos anteriores. Né, grosso modo, de 5 anos para cá, isso mudou substancialmente. A Petro acelerou a desalavancagem. Hoje é uma empresa que na margem gera muito caixa, paga um dividendo muito maior. A política de dividendo dela foi modificada para justamente entregar, né, devolver mais caixa para o acionista, aquela política de dividendo trimestral. E, obviamente, ela está conseguindo hoje se apropriar muito mais de preço mais alto de petróleo, porque a paridade de preço está se mantendo menor do que em outras épocas. Dito isso, a discussão do mercado é que você pode, eventualmente, nessa mudança, né, nesse evento de eleição, e, enfim, ninguém sabe exatamente, né, hoje está cada dia mais ficando mais disputado, né, você pode ter uma discussão dessa pauta de alocação de capital da Petrobras. Né? Lembrando aqui, a Petrobras investiu muito em refino, vendeu muita operação. Hoje o business refino ele ainda é relevante, mas ele ele não gera, né? Quer dizer, ou ele gera muito menos valor do que o business de EP, de exploração e produção, que é o que realmente importa. Então, o que o mercado hoje, a parte mais cética, né, mais conservadora, mais do mercado, quando olha para Petro, é justamente isso. Poxa, beleza, em 2023, qual vai ser a formação de conselho? Qual vai ser a tomada de decisão de alocação de capital? Ainda mais você está pegando uma empresa que está gerando, né, um caminhão de caixa a cada, enfim, a cada trimestre. Poxa, o que vão fazer com esse caixa? Será que poderia retomar investimento em alguma coisa com retorno sobre, né, um retorno sobre capital investido por abaixo do que seria, né, o ótimo, né, do que seria bom para, né, todos os acionistas? Então esse é o principal receio, é isso que, ó, isso cria um certo, como eu disse, assim, um certo cap, né, para o papel. De fato, ele, como a gente fala aqui no mercado, no jargão, ele realizar o seu re-rate, né, a sua reprecificação, né, os múltiplos se expandirem e ele começar a fechar esse desconto com outras empresas lá de fora, outras que nas large oil companies.
A famosa incerteza.
Então, mas assim, a incerteza relacionada à alocação de capital devido, entendi, a essa mudança de controle que eventualmente pode acontecer com base nas eleições. E aí, assim, tanto, assim, até legal, porque assim, hoje a gente tem uma visão, né, a gente tem neutro em Petro, a gente tem compra, por exemplo, no Banco do Brasil. Porque o Banco do Brasil, a gente tem visto que acaba passando um pouquinho ao largo dessa questão, porque o canal do crédito, né, você até poderia realizar alguma, né, no limite, num risco de, numa percepção de risco eleitoral, você até poderia, né, do Banco do Brasil, vai de repente, né, colocar mais crédito subsidiado, mas o fato é que em petróleo e gás você só tem uma empresa. Né? Em banco público você tem mais de um. Então você, eventualmente, você poderia, né, realizar alguma política, de repente, de concessão de crédito um pouco mais agressiva via Caixa, por exemplo. Então o Banco do Brasil nessa linha, e aí outro ponto que é importante, né? Mesmo olhando múltiplo, valuation, o que já está no preço, o Banco do Brasil hoje já negocia em níveis próximos a 2014, 2015. Então, muita coisa também veio para o preço nesse aspecto. Petro também. A grande diferença é que uma, você de fato tem uma questão que bate muito mais, né, no bolso do consumidor, que é a questão do preço do combustível, como isso impacta a cadeia e gera, né, a questão de inflação, e o Léo pode falar com muito mais propriedade do que eu. O outro é uma questão de canal de crédito, é bem diferente nesse aspecto, na questão da percepção por parte do mercado. Entendeu?
O aumento do preço pega ali direto, vira notícia, tudo, né?
Exatamente, a espiral o negócio é meio exponencial ali, a discussão, né? Eu não sei se o Léo quer adicionar alguma coisa nessa parte de combustível, IPCA, porque a gente tem discutido bastante isso lá também.
Não, acho que é importante falar um pouquinho dessa parte, né? Até porque recentemente a gente teve o IPCA 15, foi mais uma leitura muito complicada. E aqui é sempre bom falar, né? Porque o IPCA tem dois grandes problemas, né? As duas grandes medidas que a gente tem de IPCA, fala muito, IPCA de combustíveis, IPCA de alimentos. IPCA, IPCA mesmo, é IPCA cheio e IPCA core, que é o núcleo de inflação que exclui os bens voláteis, e aí a gente tira alimentos e combustíveis principalmente, nessa parte mais de energia no geral. E quando a gente olha o IPCA núcleo, continua muito pressionado, uma inflação muito disseminada. A gente fez um estudo recentemente para poder entender a questão de persistência inflacionária, bens industriais muito pressionado, dado que a gente tem esse cenário de descasamento de cadeias globais. A gente teve recentemente um corte de IPI, que a gente deveria ter esse reflexo na última leitura de IPCA 15, não aconteceu, ao contrário, veio acima da expectativa, e isso mostrou mais um alerta aqui na parte de inflação para a gente, né? E aí, claro, além dessa persistência inflacionária que se propaga pelo tempo e vem fazendo com que a gente revise também as nossas estimativas de longo prazo de inflação, longo prazo 2023 e olhando para 2024, o consenso de mercado, o Focus, tem subido. O teto da meta para 2024 é 4,5%, 103%, e a gente tem hoje um foco já pensando em 3,2% em 24%, então já algum nível de preocupação com inflação até um pouco mais à frente, mas também tem toda essa questão dos bens voláteis, que aqui tem a questão dos combustíveis, né? A oferta de OPEP muito apertada, quadro de Estados Unidos também muito complexo, adverso. Hoje a gente teve até uma notícia, que foi essa questão do Biden, né, de anunciar talvez o uso mais intenso de reservas dos Estados Unidos. Mas essa é uma notícia que, em alguma medida, o mercado vai operar, vai reagir, mas tem que ficar bastante atento, né? Porque os Estados Unidos têm 550 milhões de barris de petróleo em reservas estratégicas. Se utilizar 1 milhão de barris por dia durante 6 meses, cai um terço dessa reserva. Não parece ser razoável do ponto de vista de segurança energética, principalmente porque o próprio uso do petróleo, o estoque em si, né, não as reservas estratégicas, tem caído gravemente desde julho de 2020, se eu não me engano. Saiu de um patamar de mais de 550 milhões de barris para o atual, que é um pouquinho acima de 400 milhões. Então a gente está com um quadro bem desequilibrado, muito pressionado, isso pode trazer mais reflexo na parte de combustíveis à frente, né? A principal discussão aqui, tem preço de combustível hoje, por tudo que foi posto de Petro, virou muito mais uma discussão de um subsídio para taxista, para motorista de Uber, para motoboy, para caminhoneiro, do que efetivamente uma atuação no que tem relação à política de preço, e isso aí o mercado, enfim, fica mais negociando essas mudanças, que nunca é positivo. Mas tem muito mais esse aspecto político aqui por trás, né? Mas a gente fica atento também do ponto de vista de inflação, mas a maior preocupação no momento é essa persistência.
E como você já disse, né, Léo, é um problema global, né? A alta do petróleo não é só aqui, é geral. E eu queria entender com vocês, como que está a perspectiva? Há algumas semanas, a gente até fez aqui no podcast, a gente falou que tinha banco falando do petróleo $180. Como que vocês estão vendo agora? Tudo depende da guerra da Ucrânia ainda? Qual que é a perspectiva?
Eu vou puxar aqui só de uma conta que a gente fez recentemente, né? A gente fez algumas modelagens aqui, modelagem muito ampla, vetores autorregressivos aqui, controle de algumas variáveis estatísticas, e a gente chegou na conclusão de que caso a gente tivesse uma retirada completa da capacidade da Rússia, que são de exportação, que são 7 milhões de barris dia, a gente poderia ter um choque nos preços na faixa de $31, um período aí de 12 meses para chegar nesse efeito máximo, mas claro que isso, do ponto de vista da capacidade, aí tem um efeito aumentado de expectativa de mercado, de hedge fund e de posicionamento de cada país, né? Então, você pode gerar um efeito aumentado que, se a gente fala aí de 120 com quadro pré-conflito, com quadro de pressão sobre a oferta de Rússia indo para 150 pelo estrutural, o quadro aumentado a gente poderia pensar em alguma coisa de $200. Né? Não é o que o modelo sugere, o modelo não consegue entender esse tipo de viés de comportamento, de atuação dos fundos também, posicionamento, mas não parece ser um número irreal, entendo essas estimativas. Do nosso lado aqui a gente vê um pouco mais nessa linha de um efeito máximo de $31, salvo essas questões de composto de mercado, de atuação, e aí tem se discutido um número de 3 milhões de barris, né? Um número que surgiu muito na mídia, naquela discussão de Bruxelas também que o Biden compareceu, seria um impacto aí na faixa de $14. Tudo isso para dizer que continua dependendo da questão do conflito. O conflito tem perdido temperatura nos últimos dias, algumas negociações têm acontecido, mas claro, né, existem as derivadas. Um cessar-fogo não quer dizer retirada completa das sanções. Um cessar-fogo, retirada das sanções, não quer dizer que a gente vai retornar ao status quo imediatamente, ou pelo menos se algum dia a gente vai retornar a esse status, né, dado que a confiança, por exemplo, de Estados Unidos e Europa em Rússia, do ponto de vista de fornecimento de bens energéticos, principalmente outras commodities, níquel, acho que o Bruno pode falar muito melhor do que eu, essa confiança aqui, ela está completamente questionada agora, completamente em xeque, né? Então isso acaba gerando um incentivo para uma mudança significativa de vetores comerciais no campo de commodities no futuro. Claro que é algo muito mais de tendência de longo prazo, é insustentável para a Europa parar de consumir gás natural, petróleo de Rússia. Então acho que são algumas questões que a gente vai discutir mais à frente. Mas curto prazo continua defendendo dessa evolução e também dependendo, claro, de evolução de produção de OPEP, que continua sendo um guidance de retomada gradual. Então acho que é um pouco a nossa visão aqui. Preços estabilizados num patamar elevado, porque a OPEP gradualmente retomando sua oferta, mas ainda apertada e por algum tempo sustentado. Estados Unidos bastante apertado em produção e os seus estoques estratégicos não são tão suficientes assim para acomodar num prazo mais longo preço, né? Então, o preço elevado aqui, $100, parece nesse momento ser um piso.
Não, nessa parte, assim, só corroborando assim, né? A questão do Léo, são 180 milhões de barris, né, que os Estados Unidos teria. Cara, isso aí você traz um alívio no curto prazo. Mas quando você olha num prazo mais longo, a princípio, o mercado ele vai continuar bem desbalanceado, né? Porque você tem uma dificuldade muito grande dos grandes participantes, né, dos grandes ofertantes globais, de trazerem cada vez mais capacidade. E isso, assim, mesmo. E aí eu tenho uma discussão, né, que a gente não sabe o outro lado da moeda, né? Porque os Estados Unidos vem e faz né, coloca a reserva estratégica, beleza, mas você não sabe como a OPEP vai se comportar. Então, essa conta de 2023, né, assim, 2022 ainda relativamente alto, só que pô, né, um pouco mais aliviado ali, mas 23 voltando a subir, é, levando em consideração o OPEP continuando essa sua política de uma ofertazinha pô, gradual ali, é, nada... E, poxa, como eu sou um grande ofertante, né, eu não tenho nenhum incentivo em se ver em alguém e pô, falo assim, não, vou colocar toda a minha reserva estratégica no mercado. Pô, beleza, be my guest, coloca aí, eu vou ficar aqui quietinho esperando um pouco, fecho aqui a minha torneira, pensando né, um pouco na questão do psicológico do mercado. Pô, joga o preço para cima, lá em cima depois eu volto devagarinho. E aí tem outras discussões também, assim, Venezuela não tem mais capacidade de colocar muita coisa, antigamente Venezuela acho que era 5 milhões de barris, hoje acho que lá 500 mil barris.
Acho que alguma oferta adicional seria 600 mil barris.
600 mil barris. Estimativa. Então, assim, não tem mesmo. Para essa velocidade de demanda, assim, do jeito que a gente está vendo hoje, não tem. É que eu estava até lendo uma reportagem, acho que quando foi, semana passada, eu acho, aí, acho que tinha um, eu até nem lembro onde é que eu ouvi, acho que foi no Barron's, e falando que nesse patamar de preço de petróleo, algumas empresas já começam a ver uma certa destruição de demanda, olhando para o consumidor americano. Né, o consumidor começou a ver uma redução na ponta, assim, marginal, mas que nesse patamar aí de 100, onde estava 120 por aí, o pessoal, já, assim, o consumidor americano já fica um pouco incomodado. Mas um ponto interessante que o Léo e o Arthur levantaram uma vez foi que hoje o peso, né, na cesta de gasto do consumidor americano de combustível, isso é um número muito menor do que foi no passado. Mas mesmo assim, a $120 é um número aí que começa a incomodar um pouquinho mais, aparentemente.
Legal. Bom, e queria voltar um ponto, a gente falou das outras estatais, do Banco do Brasil, eu queria voltar na Eletrobras. Saiu nessa semana, né, que a área técnica do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, liberou o andamento do processo, mas pediu ali alguns ajustes. Então, eu queria uma atualização de vocês, como que está esse processo de privatização da Eletrobras, as chances de sair nesse ano, né, um ano eleitoral, até quando deveria sair, como que está isso?
Acho que puxando aqui, né, de como que está evoluindo o processo, né, o TCU está fazendo as suas etapas de análise e aparentemente está fluindo num ritmo bom. O desejo da companhia e dos investidores que querem alocar na companhia, pessoal que está de olho no mercado, é de pegar a janela agora do início de maio, né, da primeira quinzena de maio, para poder fazer essa oferta pública, concretizar então no primeiro semestre. E, claro, tem uma corrida contra o tempo, mas o processo parece estar evoluindo bem, parece estar ainda dentro do esperado, nenhuma notícia extraordinária, até aí o Bruno pode me corrigir, mas a flutuação da cotação da ação parece estar bem resiliente, né? Acho que negociando muito mais vetores macro, sistêmicos, do que efetivamente alguma coisa microeconômica com o processo dando errado, não está aparentemente tudo dentro da expectativa. E a nossa perspectiva é que realmente aconteça o processo, isso, a gente tenha essa entrada de fluxo positiva para o governo, né, com a capitalização de parte da sua participação. Então, assim, acho que por enquanto esse é um processo que a nível de privatização não nos preocupa, né? O que perguntam bastante, tá tudo bem, mas e os Correios? Os Correios parecem estar completamente engavetados e não nos parece que esse ano vai ser viável, né? Quando a gente pensa a nível eleitoral, o avanço foi importante no passado, até foi mais veloz do que esperado, mas esse ano engavetado e não parece que vai acontecer de novo. É muito complexo discutir esse tipo de pauta no ano eleitoral. Amanhã, por exemplo, amanhã com hoje, aí eu já estou até perdido no calendário, mas a gente tem, acho que é hoje mesmo, a gente tem a saída de 9 ministros que vão concorrer nas eleições de 2022, eles precisam sair, e aí por consequência diminui a capacidade de negociação do Poder Executivo com o Congresso para avançar esse tipo de pauta importante. Acho que isso aí acaba colocando mais viés negativo para algum avanço nesse ano. Né? Capitalização da Eletrobras é outro jogo, algo que já está muito mais com os técnicos, né? Com a parte de modelagem financeira, aí o TCU está analisando, depois a gente vai fazer o processo efetivamente de ICM ali, de colocar na rua o negócio. Então acho que está mais nessa jogada, mas parece tá evoluindo dentro do esperado.
Só tentando responder a tua pergunta, né, Marcelo, assim, você falou assim, pô, até onde, assim, não sei se o Léo concorda, mas tentando ser um pouco ali play safe da história, acho que o governo acho que gostaria de fazer até a segunda quinzena ali de maio, no sentido de pô, né, fechar tudo e a partir daí você ir para o mercado com a capitalização. É junho, né? Acho que assim, até acho que final de junho. Acho que se passar um pouco disso, né, acho que você começa a ficar muito próximo já da questão da eleição, né? Então pode surgir eventualmente aqueles debates políticos, pode começar a surgir algum ponto específico, e nessa hora você, de fato, o que você quer, você está com os olhos todos voltados, né, para a corrida eleitoral. Né? Acho que literalmente ali criaria um gargalo. Então, pensando de forma pragmática, final de junho, assim, acho que parece que talvez assim, estourando seria uma data, acho que ainda assim, factível, sei lá. Acho que também vai depender muito de como o negócio evolui até lá. Né? Saiu notícia essa semana, lá do dia 7 o TCU vai olhar, o balanço já foi divulgado. Então, assim, aparentemente está bem on track. Acho que esse é o, né, com a foto que a gente enxerga hoje, as datas, pelo menos primárias aí que a gente recebeu, né, que a mídia veiculou, o negócio está on track, assim.
É isso, é o 13 de maio ali na primeira quinzena para poder completar o processo regulatório de janela de ICM ali da CVM e depois colocar na rua e provavelmente o processo acontecendo mesmo lá para junho, né? Book building, pessoal, enfim, efetivamente colocando o dinheiro aí na companhia.
E já que a gente já entrou um pouco nesse assunto aí de eleições, como que está o calendário, né? É hoje mesmo, né? Como você falou, a saída dos ministros que vão se candidatar. Até quando, né, governadores que vão se candidatar a outros cargos têm que renunciar? Como que está isso? E também, até quando a gente pode ver votação de projetos de lei, de reformas, né? Eu acho que o segundo semestre entra ali campanha mesmo. Então, até quando a gente pode ver o governo, o Congresso agindo?
Vamos lá, né? Amanhã é a data base para governadores que desejam, governadores, prefeitos, pessoas que integram quadro de executivo, ministros, deixarem os seus cargos para concorrer no pleito desse ano. Então, a data base é amanhã. Acaba ganhando mais temperatura, então hoje a gente tem os ministros, agora a gente tem a discussão também dos governadores que vão deixar os seus mandatos para concorrer, então tem até, enfim, coisas saindo aí de curto prazo, possíveis mudanças na candidatura do PSDB, isso aí pode mexer também esse movimento de governadores. Então essas são as datas, né? A gente tem também uma data importante nesse começo de abril, a mudança dos deputados sem perda de mandato. Então a partir do dia 2 de abril, o deputado que mude de partido para concorrer nessa eleição por outro partido, ele perde o seu mandato. É claro que concorrer numa eleição com mandato é muito mais fácil que concorrer numa eleição sem mandato. Então esse movimento ele aconteceu com mais força até, enfim, já nesses primeiros meses do ano e agora vai ter um esgotamento. Né? A gente viu até mudanças significativas na composição de bancada, destaque para o PL, por exemplo, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, ganhou um contingente importante, outros partidos perderam, então acho que isso faz parte do jogo. E aí essa é a data base principal aqui, né? E a questão da votação de projeto. Tem projeto que a gente não pode votar até um ano antes, no ano eleitoral, né? Basicamente, por questões de responsabilidade fiscal, criação de benefícios sociais e ano eleitoral acaba gerando um viés de pender a favorecer o voto do governo, então a lei ela não permite isso, outros é uma janela de 6 meses, então tudo que o governo está fazendo, até coisa pequenininha, impacto fiscal de 1,5 bilhão, 2 bilhões, está passando na Casa Civil falando, e aí, dá para fazer, vamos passar para os técnicos aqui, vamos avaliar, então um pouco essa discussão. E aí, falando de reformas, para falar aqui do que é mais importante, né? Reforma administrativa, muito difícil avançar nesse ano. Reforma tributária, essa é a discussão que volta e meia aqui, que volta, PEC 110-19, que está com o Roberto Rocha. A gente vai colocar na rua, trouxe o parecer, mudou o parecer, vai ser discutido. Muito difícil também. A reforma tributária talvez seja um dos pontos mais caros para a sociedade. E essa a gente está pensando na reforma ampla. Mas algo que ainda pode aparecer, volta e meia a gente vê essa discussão, é o projeto que está com o senador Ângelo Coronel, que seria aquela reforma que saiu da Câmara, mas muito mais reduzida, só mexendo na tabela de imposto de renda da pessoa física.
A reforma tributária.
Na reforma tributária, exato. Seria uma reforma um pouco menor, mexendo na tabela de imposto de renda da pessoa física. Isso aí é consensual, até que a gente precisa fazer outras mudanças tributárias, mas por questão de conta mesmo, é consensual de que existe uma defasagem muito grande na questão de imposto. As faixas, né, de tributação de pessoa física é um negócio muito desproporcional. A gente tem a pessoa física começando a pagar imposto com R$2.000 de renda mensal, né? E aí, enfim, é um patamar até um pouco proibitivo do ponto de vista de consumo de uma família. Então, a gente tem algumas mudanças, elas têm apelo, mas claro que aqui como a gente analisa a foto grande como um todo, não parece que dá para fazer sozinho isso. Vai gerar uma pressão fiscal caso seja feito. Mas é uma discussão que pode acontecer nesse ano. privatização dos Correios, como eu disse, muito difícil, e qualquer outra pauta significativa que surja, a tendência é que ela perca a temperatura rápido. Né? Mais coisas microeconômicas, um reajuste de piso salarial para profissionais da saúde, está em discussão, deve avançar, e outras coisas mais dessa natureza.
Até saiu hoje, né, que o governo deve estar em estudo, né, fontes, ainda não é oficial, de um reajuste para todos os servidores públicos. Né?
Existe essa discussão, né, de 5%, um reajuste a partir de junho. Acho que na conta aqui o impacto fiscal ficaria na faixa de 5,7 com 6 bilhões de reais, preciso dar uma olhada certinho no número cravado, mas alguma coisa nessa linha de novo, né? Sempre tem um pragmatismo de como que os economistas, os analistas de mercado recebem essa notícia. 5,7 bi hoje é nada, né? Compara, a gente tem de arrecadação um crescimento muito importante, crescimento real de 9,4% ano contra ano, então muito bem da arrecadação recorrente, mas o sinal é muito ruim, né? Então você percebe que, tudo bem, então o movimento grevista de servidores no momento de grande gargalo de contas, ele ainda assim é suficiente para a gente ter um reajuste salarial. Como é que vai ser no próximo ano? Como é que vai ser no futuro? Então a âncora fiscal, o arcabouço fiscal, ele fica muito em xeque, né? Já está em xeque desde o final do ano passado, com a mudança na regra do teto, na regra de cálculo da atualização do teto de gastos, então esse é mais um elemento que coloca temperatura e que traz um sinal ruim. E aí é bom ficar mais atento ainda, redobrar a atenção no fiscal de novo.
Legal, bom, vamos partir para o outro tema aí também, que não sai do noticiário.
Esse Léo adora.
Agro.
Da Samarra. Sim,
é o cara Samarra. Das commodities agrícolas, né?
Ele tava ali, outro dia ele chegou, hoje chegou ali de manhã com uma saca de soja ali, 3 de milho, 4 de açúcar.
Ainda bem que não foi café, né? Que senão todo mundo pulava em cima de mim, né?
Não, café lá no aquário é disputado.
Bom, Léo, como que tá isso? A gente viu, né, ano passado ali a questão do clima com o fenômeno Laninha aqui no Brasil, depois a guerra da Rússia e da Ucrânia, várias notícias ali sobre a importação de fertilizantes. Os dois países também são importantes exportadores de grãos, né, de milho, de trigo. Inclusive, o governo federal lançou aí nos últimos dias o Plano Nacional de Fertilizantes para reduzir essa dependência do Brasil das importações. Então, queria entender assim, com você uma geral, como que está essa questão aí do agro?
Bom, vamos lá. Né? Na questão dos fertilizantes, vou começar de trás para frente aqui, né? Da questão do plano. O plano ele foi lançado no momento de aquecimento das tensões com relação ao conflito russo-ucrânia, mas o que pouca gente percebeu é que o plano ele só foi antecipado em algumas semanas. Ele seria lançado hoje, se eu não me engano, inclusive 31 de março, e é um plano com uma visão de longo prazo. Vai em linha com o que o Ministério da Agricultura vem fazendo, que é aumentar, melhorar a eficiência, né, da produção agrícola e, por consequência, fazer um uso mais responsável de fertilizantes, um uso mais produtivo, com um custo menor. E aí existem alguns programas de estímulos, né, para a gente reduzir essa dependência, mas é plano para 2050. Reduzir daqui até lá. Hoje a gente importa 85% entre fertilizantes prontos e matérias-primas para fazer os fertilizantes. A tendência é buscar um número de 50%, que parece ser muito mais equilibrado. Então, acho que o plano é nessa linha, algo de atuação mais de longo prazo, apesar de vir junto com o momento de um noticiário muito aquecido nesse tema. Quando a gente vai para a questão, beleza, como está o fertilizante? Fertilizante continua em risco para a próxima safra, dado que Bielorrússia, Rússia são produtores muito importantes desses fertilizantes. Gás natural é utilizado como matéria-prima também para a produção de alguns fertilizantes. Então, isso aí é um risco, mas, claro, né, com a redução da temperatura da discussão, né, com um possível cessar-fogo, com um possível, que de novo não significa retirada de sanção, não significa retorno ao status quo, mas ainda assim significa uma melhora, né? Como a gente sabe que o fertilizante ele é algo caro para a sociedade como um todo, se você tira um fertilizante de Brasil, se você diminui a oferta, tudo bem, a gente vai parar de produzir 122 milhões de toneladas de soja, que é a estimativa para esse ano, para produzir 100, 90. Acho que ninguém quer isso, né? O impacto é global, a gente não consegue fugir disso economicamente falando, então é importante ficar atento quanto a isso, né? Aí vamos lá, vamos para as commodities em si, né? Continuam pressionadas, já estavam pressionadas antes do conflito, mas a gente falava, né? Soja, por exemplo, soja Chicago, falava de 15 com 16 dólares bushel. Com o conflito a gente foi para uma coisa muito mais 16, 17,50, mais pressionado. Trigo, estritamente pressionado também, porque Rússia é um grande exportador e produtor de trigo, e aqui é sempre bom ressaltar, né? Quando a gente olha os números do USDA, nossa, mas Rússia é 12% da produção global de trigo, mas é um dos grandes exportadores, porque eles não consomem tanto. E aí a Ucrânia é essa ponta na parte do milho, né? O Brasil, na parte de milho, muito maior do que os dois, mas Estados Unidos também, mas a gente consome muito. Então o net-net aqui, ele acaba ficando mais preocupante para a exportação de Rússia e Ucrânia. Então continua bastante pressionado. É claro que o mercado agora com a redução do nível de efetivo militar e de atuação militar, acaba voltando a olhar aqui para como é que está a América do Sul. O milho agora, o pessoal está de olho aqui no plantio de segunda safra do Brasil, que é o que pode trazer o enchimento de oferta no segundo semestre. Por enquanto, evoluindo bem. Mas é algo que a gente está atento também. Na parte de soja, o mercado começa a negociar muito no meio do ano como é que está a evolução climática nos Estados Unidos, né, em relação à soja. Então, tendência a ficar até mais pressionado à frente. Uma aqui que está me chamando bastante atenção, a gente até conversou com clientes aqui, recomendou algumas operações recentemente, a parte de café, porque 33% do consumo líquido, né, importação líquida global de café é a Europa. E aí a gente viu uma correção expressiva, foi a commodity que foi na linha contrária, né? Corrigiu muito o preço, corrigiu 20%.
Ele tinha acelerado lá atrás também, né?
Exato, tinha acelerado muito com a questão de oferta apertada aqui no Brasil, né? Geada muito forte no meio do ano, consequentemente uma estimativa de 10 milhões de sacas a menos de café nessa safra de agora, que é uma safra de bianualidade positiva, né? Até estava brincando com a turma que é o seguinte: o café tem essa questão da bianualidade positiva, um ano que produz mais, um ano que produz menos, mas o consumo não para, né? Você não vai parar de consumir os seus 3, 4 cafés no dia ali, se for bianualidade positiva ou não. Você fica flat, a oferta não, mas claro que os produtores eles trabalham com essa questão da natureza, isso é usual, mas esse ano que seria um enchimento, 10 milhões de sacas a menos de arábica, que é o mais nobre de produção, né? Então o mercado estendeu muito a cotação por isso, mas por outro lado a gente vê essa questão de Rússia e Ucrânia fazendo uma correção e chegando nos menores níveis de 4 meses aí de preços, né? Não parece ser um movimento racional. A gente saiu de um superávit de 5,9 milhões de sacas ano passado, produção global, para um déficit de 3,1, e a gente enxerga uma correção à frente disso, né? Porque a Europa importa 33% líquido, não vai importar menos que 30% por causa do conflito. Isso não vai acontecer, principalmente num cenário de retomada econômica, de restrição de mobilidade social, retorno aos escritórios, né, que muito mais nos exemplos anedotais, mas a gente tem percebido isso no dia a dia. Então, é uma que está no sentido contrário, mas a gente também tem um viés de retomada. Claro, pode ser que não, para o patamar que a gente viu 4 meses atrás, mas uma correção acima aí de 10%, 15% parece razoável agora.
Acho que tem só para tentar também contribuir aqui, acho que é importante comentar que pré-conflito, a situação dos grãos já era bem apertada, né? Quando a gente olha lá todos os indicadores lá de trás, a gente já mostrava com uma equação só pela discussão de oferta e demanda clássica. O conflito, ele, na verdade, ele exacerbou bastante, potencializou muito essa equação, essa balança de oferta e demanda que já vinha bem, assim, bem apertada antes. Foi por isso que o movimento de preço ele foi tão abrupto, né? O choque foi muito rápido para um mundo que basicamente tem muito pouco estoque de grão. E para vocês terem, não é grão, mas só para vocês terem ideia, por exemplo, hoje, a gente falou rápido aqui de alumínio, né? Hoje na LME você tem a London Metal Exchange, né? Você tem estoques que são visíveis dentro da LME e você tem os estoques invisíveis, né, que são os estoques que estão em pátios de empresa, por exemplo, que é difícil. Por exemplo, a gente tem os dados de estoque nos portos chineses de minério, mas eu não sei quanto tem de estoque de minério de ferro no pátio da siderúrgica.
Você não está lá olhando, né? Não
isso,
tem como, né?
Exatamente. Mas hoje, o que o mercado estima mais ou menos, quando, né, pegando aqui o papo que a gente teve com o pessoal do Research Institucional, enfim, lá com o time do Léo, Caio, todo mundo, conversando com tradings. Alumínio, hoje você tem mais ou menos 5 milhões de toneladas de demanda visível, mais invisível. 5 milhões. O mundo, quando você olha a oferta e demanda global, a equação que existe hoje é que o mundo ele está em déficit, e esse déficit ele representa mais ou menos 22 mais 23, 3 milhões de toneladas. Ou seja, em 2 anos você consome 60% do estoque existente.
Então, resumindo, toda a questão das commodities é muita demanda e pouca oferta, né? Discussão clássica.
Exatamente.
E aí, só a observação de sempre, né, que a gente faz com clientes aqui. O estoque ele sempre tem que retornar para uma mediana dos últimos anos. Não existe a possibilidade de trabalhar com o estoque 10, 20% abaixo do usual de forma sustentada, né? Porque qualquer momento que você tem uma diversidade de safra, uma diversidade de produção, uma diversidade de logística, isso pode gerar uma paralisação de produção global, em vários aspectos. Por exemplo, a gente fala aqui de estoque e uso de alimentos, né? Acho que o número, no café que a gente estava falando aqui, o equilíbrio que a gente vê é 22%, a gente está em 18%. Não tem como jogar esse número para 15%, 14%, porque se a gente tiver uma outra pandemia, tiver uma outra situação de gargalo, tiver uma quebra de safra, uma geada incrível no meio desse ano, e as 10 milhões de sacas elas viram muito mais, 10 milhões de perda viram um número muito maior. Tem como sair de um número forte, enfim, da mediana dos últimos anos, né? A gente sempre vê o mercado, os números se comportando com retorno à média. Então é importante observar
porque,
isso também.
Porque em algum momento, né? Cara, em algum momento você destrói demanda. E aí você volta, né, à lei da microeconomia lá atrás e que, poxa, beleza, esse preço destrói demanda. Então você, pô, né, a cadeia começa a se regular. Ou você, se for um substituto perfeito, né, você começa a substituir por outra coisa mais barata e naturalmente você, a oferta começa a aumentar, a oferta aumenta, o preço cai, aí o preço começa a cair, a demanda volta e encontra um novo equilíbrio lá na frente. Só que a gente está num momento onde, putz, a equação ela está muito desbalanceada. E as soft commodities, né, grãos, que o Léo falou, ele tem essa coisa do imponderável, que é a questão climática, que está ficando cada vez pior. Os movimentos estão ficando mais, né, de temperatura. Acho que até o Léo acompanha esse negócio de perto. Todo ele está aqui. Eu cheguei de manhã e está escutando aqui negócio de climatologia, sei lá. Está escutando podcast de clima aqui, não sei o quê. Mas assim, eu estava conversando com um conhecido meu, ele falou que a amplitude térmica nos movimentos de períodos de safra, enfim, ou geada, sei lá. Ele falou, cara, tá esquisito, entendeu? Então ele estava falando que tem umas coisas que estão historicamente mudando muito. E estão fazendo com que o efeito do clima esteja cada vez ficando mais potencializado. Não sei se o Léo tem alguma coisa assim. O Léo deve ter coisa pra caramba pra falar sobre isso. Dá um podcast sozinho, mas eu escutei isso totalmente de orelhada, assim.
Não, acho que só complementando é que a gente veio de uma situação climática muito deteriorada no ano passado. É sempre bom lembrar, né? Laninha é ausência de chuvas disseminadas, não ausência de chuvas, né? E a gente vê uma laninha bem destrutiva nesse ano, e quando a gente olha os números do NOAA, né, basicamente grandes satélites aí globais que norteiam as nossas visões com relação ao clima, não são muito incentivadores, né? Então acho que acaba acendendo a preocupação. Pode ser um movimento estrutural. Estava conversando bastante de agro, safra, com o pessoal no começo do ano. Olha, não é usual a gente ter 2 anos seguidos de um clima terrível. Então, assim, expectativa de recomposição de segunda safra de milho. Ano passado teve uma questão de atraso do plantio da soja, empurrou o milho para frente, prejudicou o time ali, né? O segunda safra é um milho de sequeiro, então é um milho que já conta com uma umidade um pouco inferior, né? E aí, por consequência, um período sem chuva foi ocasionando a quebra da safra, né? Ou não parece que vai acontecer esse ano. Mas ainda assim não é o clima que a gente via outros anos, né? Então acho que é bem importante também acompanhar essas tendências e seguir preocupado e atento, né?
E a gente falou bastante de commodities pressionadas, né? Preços em alta. Como que na Bolsa, Bruno, a gente tem algumas empresas do setor agro listadas? Como que a gente pode aproveitar essas oportunidades aí? Quais que vocês enxergam?
Bom gancho. Dentro de tudo que o Léo colocou como pano de fundo, tem dentro do agro, separando commodities, separando grão e proteína animal, né? Hoje, bom, primeira coisa lá em cima, a gente prefere estar do lado do produtor, né, para justamente capturar o efeito de preço. Ponto de observação, fertilizante, né, o famoso NPK lá, né? Então a gente está sempre olhando esse spread entre o yield da cultura e o fertilizante para ver se realmente você tem margem bruta ainda decente, né, na ponta. Então esse é um ponto a se observar, mas isso posto, a gente gosta ainda bastante das teses de SLC agrícola no mundo mais líquido. Aí vem para um pouco, né, grãos ainda, né, um pouco menos líquido, mas ainda com alguma liquidez Brasil agro. Tem um componente aqui maior da parte de real estate agro, né, mais uma questão de valorização de terra, mas essas coisas acabam dando junto. E na parte mais small cap, 300. Dentro do mundo de açúcar e etanol, que o Léo também falou um pouquinho do açúcar, as teses no mundo mais líquido ficam em Raízen, em São Martinho, e na parte de small cap, Jales Machado. Então, e aí, do lado de proteína animal, que a gente hoje está com... Tem duas discussões. A primeira é quem, obviamente, quem consome muito grão aqui. BRF tem um componente grande de COGS, componente de grão relevante na estrutura de COGS. JBS tem mais ou menos, mas Marfrig não tem, é arroba. Então, Marfrig e Minerva estão no mundo da... O que é relevante no COGS é arroba, é preço de arroba. Marfrig, Estados Unidos, e Minerva, mais Brasil e América Latina, né, como um todo. Como o Léo falou um pouquinho aqui, hoje a gente começa a ver, né, e a coisa da oferta e demanda, o ciclo está funcionando aparentemente bem para arroba, né? Arroba a gente vê do boi para abate, né, gado para abate. A gente vê do movimento nos últimos anos de redução de oferta, né, recomposição de rebanho. Agora a gente está começando a ver, de fato, o rebanho aumentando bastante. Então, nossa perspectiva, e já começou isso, é justamente o preço da arroba começar a arrefecer, ficar num patamar, né, patamar menor ao longo de 2022. Naturalmente, isso favorece muito mais, por exemplo, uma tese de investimento em Minerva do que as outras empresas. Tá?
Bom, acho que é isso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa aí? Léo, tem alguma outra commodity aí que a gente não tenha falado que você acha bacana?
Não, acho que cobrimos aqui grande parte do que está mais em voga no momento, né? Acho que
as principais afetadas, né?
Exato. Ah.
Até antes de começar o podcast, avisei aqui a nossa querida Carla, produtora aqui de áudio, que o podcast ia ser longo hoje, né? A gente tinha bastante assunto.
Pouquinho.
O Brunão gosta de Vanadium, né? Mas depois ele faz um podcast especial disso aí.
Tem. O quê? Não, isso é uma outra discussão. Pessoal, gestores amigos nossos, a gente estava conversando com o pessoal e levantaram a tese de uma commodity chamada Vanadium. Isso aqui, aí eu não quero falar muito porque eu não, assim, não conheço no detalhe, para não falar besteira, mas a princípio poderia ser um substituto para como componente de bateria elétrica ali. Então,
substituir lítio, né?
Substituir o lítio, né?
Mais eficiente.
Isso, com poder de... Exatamente, o Léo já matou. Só que o Brasil não tem como se operar vanádio, né? Mas é no mínimo, assim, fica de curiosidade pra galera dar uma estudada.
Elemento 23 da tabela periódica.
É, exatamente.
Gente, nunca tinha ouvido falar. Olha, faltei nas aulas de química. Bom, é isso. Obrigada, Bruno.
Valeu, obrigado, pessoal.
Obrigada, Léo.
Valeu, Marcele. Obrigado.
É isso, gente. Mais um episódio aí do podcast Radar da Semana no ar. Lembrando, todo finalzinho ali da semana a gente traz os principais assuntos, aprofunda. E é isso. Até semana que vem.